está no ar. Paraná em Rede.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2021. Eu sou Juliana Sartori, este é o Paraná em Rede e vamos aos destaques desta edição. Toque de recolher no Paraná é reduzido em uma hora, agora vai da meia-noite até as 5 horas da manhã. 9 prefeituras do Paraná ainda não adotaram plano de vacinação contra a Covid-19. Justiça determina que Prefeitura de Maringá diminua o número de secretarias e corte cargos. Volta às aulas, ensino híbrido traz novas adaptações e mais desafios ao ambiente escolar. E ainda as notícias dos esportes, serviços, economia e outras notícias para você ficar muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
Nesta sexta-feira, o tempo continua abafado no estado. Aumenta a nebulosidade e as chuvas, com alguns temporais isolados, podem ocorrer em qualquer região paranaense, principalmente nas áreas mais ao norte do estado. A temperatura máxima prevista para Paranavaí e Jacarezinho é de 27 graus, em Londrina 25 graus, Guaíra 29, em Cascavel 24 graus, Foz do Iguaçu deve marcar 27 graus, em Guarapuava 23 graus, Pato Branco 25, em Ponta Grossa a temperatura máxima é de 21 graus, em Curitiba 24 graus e no litoral, em Paranaguá, 29 graus. O governo do estado resolveu reduzir em uma hora o toque de recolher adotado no estado para ajudar a controlar a pandemia do coronavírus. O período de restrição de circulação, que começava às 11 da noite e se estendia até às 5 horas da manhã do dia seguinte, começa agora à meia-noite. A alteração está em decreto assinado nesta quinta-feira. No dia anterior, o governo havia prorrogado, pela quinta vez consecutiva, as medidas de restrição e distanciamento social, que passam a valer até o dia 28 de fevereiro. Apenas serviços essenciais estão liberados da limitação de horário. Também permanecem proibidas a comercialização e o consumo em vias e espaços públicos de bebidas alcoólicas da meia-noite às 5 horas da manhã. Um levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do Paraná apurou que pelo menos 352 municípios paranaenses já implantaram um plano de ação local para organizar de forma detalhada o processo de vacinação da população contra a Covid-19. No entanto, 9 prefeituras ainda não concluíram a adoção da medida e outras 38 têm até o dia 15 de fevereiro para informar o plano ao TCE do Paraná. A informação foi obtida por meio do envio de um questionário às administrações municipais. O objetivo é verificar se os prefeitos estão seguindo os planejamentos federal e estadual para a aplicação das vacinas. Essa é a primeira fase de um processo de fiscalização que está sendo realizado em parceria com o Tribunal de Contas da União para acompanhar todo o mecanismo de vacinação contra a doença no Paraná, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da ordem de prioridade de imunização estabelecida no Plano Nacional, elaborado pelo Ministério da Saúde. De todas as 361 prefeituras que já preencheram os formulários, 252 divulgaram à população os critérios de priorização dos grupos para imunização e pelo menos 130 realizaram campanha de orientação sobre a importância da vacinação. Segundo o órgão, os dados preocupam, já que demonstram que mais de 30% das prefeituras não divulgaram a priorização dos grupos e 65% deixaram de implementar qualquer tipo de campanha de orientação. Muitos municípios também informaram que implantaram o plano somente após receberem o questionário do TCE. A próxima etapa do trabalho de monitoramento do TCE são as ações de orientação e fiscalização do processo de imunização para garantir a meta de vacinação definida para os grupos prioritários. Repórter Juliana Sartori. E a Copel lança programa para troca de eletrodomésticos com descontos de até 45%. Fique agora com o boletim de serviços do Jomar Valença.
Serviços.
Quem possui equipamentos elétricos que estão pesando na conta de luz, agora tem a oportunidade de substituir por aparelhos novos, pagando menos e garantindo economia mensal nas faturas de energia. A Copel lançou nessa semana o projeto Trocou, Economizou, em parceria com a rede varejista Colombo, que venceu a licitação promovida pelo Programa de Eficiência Energética. A primeira etapa começa com a possibilidade de troca para 2 modelos de geladeiras de 2 portas, a preços em média 45% menores. O desconto é um bônus custeado pela Copel sob a condição de entrega do equipamento antigo, visando retirar de circulação eletrodomésticos ineficientes no consumo de energia elétrica. As informações detalhadas sobre o projeto estão disponíveis na página colombo.com.br/copel e a compra poderá ser feita nas lojas da rede no Paraná ou pelo Televendas 0800-644-4114. Vou repetir o Televendas 0800-644-4114. E os detalhes no site colombo.com.br/copel. As inscrições para o processo seletivo do cursinho solidário em Curitiba terminam no domingo. Para participar do curso preparatório para o vestibular, o candidato deve já ter concluído ou concluir o ensino médio em escola pública ou com bolsa integral em instituição particular em 2021, além de possuir renda de até um salário mínimo e meio por pessoa da família. Para 2021, são 400 vagas para a modalidade extensiva. As aulas são ofertadas no modelo híbrido, com revezamento de alunos para as atividades presenciais e remotas. O ano letivo de 2021 tem previsão de início no dia 15 de março. O edital completo pode ser acessado no site cursinhosolidario.org.br. Repetindo, cursinhosolidario.org.br. Repórter Jomar Valença.
Volta às aulas, ensino híbrido traz novas adaptações e mais desafios ao ambiente escolar.
Depois de grandes mudanças provocadas pela pandemia em 2020 e mesmo com o retorno às aulas presenciais, a educação está longe de se normalizar. Isso porque o ano letivo de 2021 vai trazer outras mudanças e adaptações, como explica a psicopedagoga e consultora pedagógica Deise Campos.
O maior desafio, acho que é ressignificar os espaços de aprendizagem. Isso é uma desconstrução daquela ideia que nós tínhamos de que é impossível estar em dois lugares ao mesmo tempo. O professor vai estar com as crianças na escola e vai estar no ambiente virtual com os alunos que não foram para a escola, porque vai ter esse modelo híbrido. Então, para além do desafio da higiene, da saúde, é o desafio dos espaços de aprendizagem. Os professores vão ter que pensar em práticas, em estratégias, como desenvolver as tarefas, como corrigir as tarefas. Isso vai da metodologia de cada escola e da prática educativa de cada professor.
O ambiente virtual deixou de ser visto apenas como uma ferramenta e passa a ser encarado como parte da dinâmica de aprendizagem.
Tem relatos, né, de algumas crianças que se deram melhor na relação, no vínculo com o professor por meio da tecnologia. Se sentiram menos tímidos, menos reprimidos para conversar por meio da tecnologia, que na sala de aula, junto com todo mundo, não conseguia falar. Muda a forma de entrar em contato, amplia, né? Antes a criança tinha que ir até o professor ou falar, levantar a mão. Agora ela tem outros canais de acesso. Ela manda e-mail, ela manda mensagem, ela conversa de formas diferentes e ela tem um jeito de explorar o conhecimento para além do que a tarefa que o professor envia ou está trabalhando ali, o conceito. Ela pode observar diferentes formas de pensar aquele mesmo conceito e discutir com o professor sobre a verdade ou não do conceito, os diversos olhares. Então muda a dinâmica na relação com o conhecimento.
De acordo com o presidente do SINEP, o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná, os ajustes mudam para cada nível de ensino e também seguem a realidade de cada instituição.
2021 a gente vai fazer com todas essas inovações, absolutamente dentro dos parâmetros e dos calendários que estão sugeridos, no entanto, fazendo um esforço para aquilo que foram as escolas em determinada medida, e que essa medida é singular a cada uma das escolas, recuperar aquilo que ficou de 2020. Né? Então, algumas fragilidades que, se porventura ficaram, é uma obrigação nossa revisitar isso em 2021.
Apesar de 2021 ser mais um ano de revisão de grande parte do processo de ensino, a consultora diz que é preciso ter confiança nas possibilidades.
Acreditar que é possível. O Paulo Freire fala dessa possibilidade de um mundo novo, né, de um inédito viável. Aquilo que a gente nunca viu, inédito, pode ser viável. Não é porque a gente nunca viu, porque a gente desconhece, que não vai dar certo. Então, acreditar que é possível, que é viável, e à medida que as coisas vão acontecendo, descobrindo outros passos. Acho que é uma das mensagens que a gente pode deixar para acreditar nesse novo passo que a gente vai dar com o retorno à escola.
Repórter Amanda Iargas.
E o José Ville fala hoje das startups paranaenses que estão em crescimento.
Economia. Vamos ao destaque da economia no estado. O Paraná tem hoje 1.434 startups que geram 12 mil empregos em 87 cidades. Startup é o modelo de nova empresa que traz inovação com novos serviços ou produtos que atendem às necessidades dos clientes. Com a quantidade de novos empreendedores nesta área, geralmente jovens, o estado tornou-se um dos principais na área de inovação do Brasil. O total de startups representa um aumento de 39% em relação ao ano anterior. Mesmo com a pandemia, 374 novas startups foram criadas durante o ano passado. A pesquisa foi iniciada em 2004, quando as primeiras novas empresas inovadoras começaram a aparecer no Paraná. Estas startups procuram atrair investimentos para crescer e para gerar mais ofertas de produtos e serviços diferenciados. Dois exemplos de novas empresas que atingiram valor de mercado superior a US$ 1 bilhão no Paraná foram a plataforma de pagamentos eBanks e a plataforma de venda de móveis e material de construção Madeira Madeira. Veja mais notícias no paranaempresarial.com.br.
No próximo bloco, liminar manda a Prefeitura de Maringá reduzir secretarias e cortar cargos. E ainda as notícias do esporte. É depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.